Bem-vindo à Hora da Verdade. Hoje é a nossa convidada Margarida Marques, secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Com as eleições francesas em pano de fundo e uma cimeira europeia este fim de semana, a Europa e o futuro da Europa são o tema da conversa dos próximos minutos. Comigo para a condução desta entrevista está também o David Diniz, diretor do Jornal Público. Doutora Margarida Marques, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O governo português, bem como o alemão e a própria Comissão Europeia decidiram nesta fase inicial para a segunda volta das eleições presidenciais francesas assumir o apoio claro a um dos candidatos em presença. Não é um pouco arriscado, tendo em conta que está tudo ainda muito em aberto?
Muito obrigada. Essa posição que Portugal, a Alemanha, a Comissão e outros países manifestaram não é, digamos, um apoio a Macron. É uma preocupação relativamente ao PEN. E essa posição desses do governo português, designadamente, uhum. e pela parte do Sr. Juncker, do Presidente Juncker, que aliás teve a oportunidade de explicitar isto a seguir à sua declaração, tem a ver com a Europa e tem a ver com o futuro da Europa e com a preocupação que a Sra. Le Pen representa. E isso não é só uma preocupação nossa, é uma preocupação dos franceses. Repare que logo na noite das eleições há uma reação de praticamente todos os restantes candidatos no apoio a Macron.
Mas há uma posição muito forte, se me permite, Sra. Secretária de Estado, muito forte de apoio a candidatos eurocéticos. Enfim, se fizermos as contas, elas podem fazer-se de várias maneiras, mas contarmos os pequenos candidatos, ela passa os 45% de votos. Não é preocupante o suficiente?
Temos dois candidatos. Macron e Le Pen. Macron é um defensor da Europa, é um homem que tem uma ideia da Europa muito próxima daquilo que é a nossa ideia. É evidente que não basta um presidente, tem que ter um governo. Mas é um candidato em quem nós podemos confiar relativamente ao futuro da Europa. E daí, e mesmo aquilo que refere que são os grupos ou os partidos críticos da Europa, eles apoiam Macron. Apoiam Macron na alternativa a Le Pen. A preocupação que existe é, de facto, Le Pen poder ser eleita. Se bem que ontem...
Ou seja, na prática, apoiam Macron contra Marine Le Pen. Ou seja, há uma posição clara de se colocarem ao lado de Macron.
E há uma posição clara de não querermos Le Pen. E é por isso que, como dizia há pouco o David Diniz, há partidos que, embora tenham um discurso e manifestações partidos críticas candidatos. Da Europa e eurocéticos, apesar disso, eles apoiam Macron. Ficou por aquilo que o PEN reflete.
A Marine Le Pen deu uma entrevista, entretanto, falávamos há pouco, antes de entrarmos para esta entrevista à TF1, antecedente de resto do seu adversário, ficou mais descansada depois do discurso dela ter aparentemente mudado um pouco?
Se o que pensa a Sra. Le Pen fosse aquilo que ela refletiu ontem na sua entrevista, evidentemente que ficaria, não deixava de ficar preocupada, continuava a ficar preocupada e já explico porquê. Agora, o que a Sra. Le Pen disse ontem à TF1 não foi o seu discurso de campanha, não foi a linha política que ela seguiu relativamente à Europa durante a campanha. O que ela diz ontem é que é europeia, gosta da Europa e que pretende negociar um acordo com a União Europeia e se esse acordo for satisfatório, ela poderá aceitar. Se esse acordo não for satisfatório, ela fará um referendo. Portanto, o que eu senti no discurso de Marine Le Pen ontem é um discurso que se procura adaptar àquilo que foi o reflexo do resultado das eleições na primeira volta. Portanto, o que nós podemos confrontar é aquilo que ela diz ontem com aquilo que ela disse
que
na primeira volta.
Ou não?
Eu acho que não é uma evolução no que diz respeito à posição relativamente à União Europeia e
a
uma tentativa
como? Que não a deixa descansada.
Que não me deixa descansada. É uma tentativa de se adaptar a um discurso que é o discurso dominante na primeira volta.
Ó, Sr. Secretário de Estado, mas apesar de tudo e estando o processo eleitoral em aberto, não é um pouco arriscado demais assumir já uma posição tão clara contra Le Pen? Não se sabendo ainda qual vai ser o resultado final, e a pergunta é esta: e se for Le Pen, como é que esta Europa que claramente se colocou contra Le Pen se vai entender com ela no dia a seguir das eleições de 7 de maio?
Da mesma forma que muitos países manifestaram a sua preocupação relativamente às eleições presidenciais na Áustria, em que havia um candidato de esquerda, do Partido dos Verdes, e um candidato de extrema-direita. Certo. Felizmente, apesar das sondagens darem a maioria ao candidato de extrema-direita, ganhou o candidato do Partido dos Verdes. O mesmo aconteceu com o Sr. Wilders. Houve uma manifestação por toda a Europa e por Portugal, pelo governo português, nós afirmámos isso publicamente, a nossa preocupação relativamente à possibilidade do Sr. Wilders poder vir a ganhar na Holanda. Não ganhou. Essa mesma posição temos relativamente à Sra. Le Pen, porque a Sra. Le Pen representa...
Mas não considera demasiado arriscado, não sabendo ainda os resultados?
Se pensar dessa, eu percebo a sua questão. Agora, a questão é uma questão de princípio.
A questão é que até aqui, entre os pingos da chuva, tem-se conseguido...
É uma questão de princípio dos valores que a Sra. Le Pen representa. E, de facto, a Sra. Le Pen não representa aquilo que são os valores essenciais da Europa.
E não acha que o eleitorado
francês
pode
irritar
democracia com esse tipo de posição extra, enfim, externa à França?
Nós vivemos num mundo que é um mundo globalizado. Vivemos na União Europeia. Portugal faz parte de um espaço político que é a União Europeia. E nós muitas vezes falamos da necessidade de haver mais política na União Europeia e da União Europeia sair daquilo que é a sua abordagem, os seus pontos mais vocais, que são as questões orçamentais, etc. E, portanto, a União Europeia tem que ser mais política e na União Europeia os políticos, os líderes políticos e os governos na União Europeia expressarem uma posição política de recusa relativamente a alguém que defende os valores, que são valores contraditórios com os valores da União Europeia, é isso que é fazer política na União Europeia.
Deixa-me pôr-lhe, se não se importa, a pergunta desta maneira. Se Marine Le Pen, por um acaso, ou melhor dizendo, por voto dos franceses, for eleita presidente de França, acha que é possível a União Europeia, esta União Europeia, negociar com Marine Le Pen, presidente francesa?
Se Marine Le Pen for eleita, Marine Le Pen será a presidente dos franceses. E, portanto, será com ela que a União Europeia terá necessariamente que dialogar. Ela passará a integrar o Conselho Europeu. O seu governo passará a integrar os Conselhos de Ministros. Ela passará a contribuir para a decisão política da União Europeia, como a França tem contribuído até agora em termos quantitativos. Evidentemente que ela passará a ser um membro do Conselho Europeu.
Por difícil que seja negociar com ela. A senhora Secretária de Estado viu a reação do PCP e do Bloco de Esquerda aos resultados de domingo. Não sentiu ali uma equidistância perigosa?
Percebe-se que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm, relativamente à União Europeia, uma posição diferente. Nós costumamos dizer que assinámos acordos com eles e também acordámos em áreas onde discordamos. E, no que diz respeito à Europa, temos, de facto, posições diferentes. Relativamente à posição que esses partidos têm sobre os resultados das eleições em França, evidentemente que eles têm toda a identidade e toda a autonomia para expressarem essas posições. Eu não senti que fosse uma posição que é uma posição diferente daquela que o PC e o Bloco costumam assumir. Mas acho que a esquerda tem que assumir as suas responsabilidades. E os valores da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, a proteção das pessoas, o respeito à diversidade, etc., têm que estar presentes no sistema político. E, portanto, é por isso que nós tomámos a posição que tomámos relativamente à França e pensamos que os partidos de esquerda têm que defender os valores da esquerda, independentemente de qualquer função mais estratégica.
Portanto,
diria.
Se percebi bem, a senhora Secretária de Estado gostaria de ter visto uma posição mais afirmativa do PCP e do Bloco de Esquerda relativamente aos candidatos em presença.
Eu acho que não é essa questão, não se coloca assim. O que eu gosto de ver do lado da esquerda é que a esquerda defenda os valores que são os valores comuns da esquerda. Evidentemente que cada partido de esquerda tem a sua identidade, tem o seu programa, como os outros, e E nessa base é aí que se fundamenta o seu discurso político. Agora, o que eu sinto é que estes valores da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, do respeito à diversidade, também são os valores do PC e do Bloco de Esquerda.
Há uma polémica interessante neste momento na campanha francesa, que é da decisão de Mélenchon, um dos candidatos mais bem colocados na primeira volta relativamente à segunda, portanto,
a de não
apoiar nenhum dos candidatos. A candidata Marine Le Pen fez nestes dois dias um cartaz de campanha muito interessante, explicando aos eleitores precisamente de Mélenchon que as suas propostas são idênticas à desse candidato que ficou agora derrotado. Em questões estruturais, apenas alguns exemplos: a recusa dos tratados europeus, sair de Schengen, um referendo à Europa, um protecionismo económico, saída dos acordos de livre comércio, reformas aos 60 anos com 40 anos de trabalho e a defesa da manutenção das 35 horas de trabalho por semana. Os extremos tocam-se?
Marine Le Pen faz essas propostas. O que nós temos que, ao mesmo tempo que é interessante, é confrontar com as propostas de Macron. E as propostas de Macron, que é considerado, de certa forma, como um candidato do centro, Macron tem claramente propostas, por exemplo, dou um exemplo muito evidente, relativamente à escola, relativamente ao sistema educativo, Macron defende estratégias privilegiadas para as regiões desfavorecidas. Estratégias quer no que diz respeito à oferta do lado da escola, com a redução do número de alunos por turma, quer também atrativas para os professores, portanto um suplemento salarial para os professores que aceitem dar aulas nestas escolas. Como, por exemplo, tem uma outra proposta que é relativa às empresas que possam recrutar estrangeiros ou que possam recrutar refugiados, por exemplo. Uhum. Tem propostas dessa natureza, que são propostas que, eu diria, que à partida se situam no campo da social-democracia. O que eu penso que nós temos que olhar para as eleições em França, temos que sair do paradigma tradicional daquilo que é, digamos, a esquerda e a direita, e já lá volto, mas o que nós tivemos nesta primeira volta nas eleições em França foi os dois candidatos que passam à segunda volta são os dois candidatos fora do sistema, que estão fora dos partidos tradicionais. E isso é muito interessante. E o que nós estamos a fazer, e todos nós temos a tentação de fazer isso, é transpor para este resultado aquilo que é a nossa análise tradicional no paradigma dos partidos tradicionais.
Sim, eu
e as coisas não podem ser colocadas nesse prisma, não podem ser colocadas nesse prisma.
Mas a pergunta que me parece evidente é: se não reconhece nestes pontos que defendem Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon muitas coincidências programáticas com o que defendem os parceiros do governo português?
O que me anunciou nas propostas de Marine Le Pen e Mélenchon são aquilo que quer um, quer outro, não querem. São o não programa. Uhum. E o que é interessante, e aí talvez a sua questão se possa colocar e para observarmos a seguir, é qual é o programa. Porque até hoje, grande parte dos partidos que são eleitos e que têm resultados eleitorais substanciais fora dos partidos tradicionais, são normalmente partidos que apostam e que têm programas eleitorais que são aquilo que nós podemos dizer o não programa. O que interessa vermos a seguir é qual é o programa. E é isso que nós ficamos à espera para ver o que vem a seguir.
Mas aquilo em que as pessoas têm votado é nos não programas, de facto.
Infelizmente, não em todos os países. Podemos dar um número muito limitado
de
exemplos,
indiretamente,
mas esse fenómeno existe.
É verdade, mas não reconhece pontos de contacto neste não programa, nesta identidade de não programas entre Mélenchon e Le Pen e algumas propostas da nossa esquerda, da nossa extrema esquerda.
Isto é um bocadinho como o fenómeno do copo meio cheio e meio vazio. Evidentemente que eu posso desenvolver, podemos estar ambas a falar da Europa,
certo.
Eu falo do meio copo cheio e falo do meio copo vazio e dificilmente nos entendemos. Se calhar até pensamos as duas a mesma coisa sobre a Europa, mas estamos a dizer coisas diferentes.
Então deixe-me perguntar de outra forma, Portugal tem evitado este caminho de não programas e de populismos porque a esquerda do PS está melhor enquadrada, como dizia ontem também o Presidente da República no seu discurso de 25 de Abril.
Nós portanto, não temos feito, para usar a sua expressão que faz todo o sentido, nós não temos evitado esse não programa. Eu penso que esse não programa em Portugal é resultado da própria estratégia política e da evolução da situação política em Portugal.
Ou seja, um compromisso dos partidos à esquerda com o poder executivo.
Exatamente, há um compromisso por parte dos partidos que nos apoiam, há um sentido de responsabilidade, houve um sentido de urgência e é esse sentido de urgência que leva a que os partidos aceitem fazer o acordo com o PS para apoiar um governo do PS e isso levou a assumir um sentido de responsabilidade que tem impedido até hoje a emergência de movimentos populistas em Portugal.
Seguro de garantia de não populismo em Portugal.
Há um outro fator. Nós somos uma sociedade que é uma sociedade muito aberta e muito tolerante. Porque grande parte dos movimentos populistas e dos partidos populistas noutros países têm crescido à custa de outros fenómenos fraturantes na sociedade que a sociedade portuguesa não tem. E isso também tem ajudado.
Deixa-me só, antes de fecharmos a questão francesa e irmos para o Brexit, perguntar-lhe o seguinte. António Costa, que é primeiro-ministro português, mas que acumula com ser secretário-geral do Partido Socialista, recebeu em Lisboa François Hamon, o candidato dos socialistas franceses, que acabou com apenas 6% dos votos dos franceses na primeira volta. Há uma crise na esquerda socialista europeia. Vemos que o Labour, no Reino Unido, também não está com intenções de voto particularmente brilhantes.
E o PASOK na Grécia e o PVDA na Holanda.
Isso.
Há, de facto, uma crise primeira, que é os países, os partidos tradicionais, os chamados partidos do mainstreaming, permitam-me usar esta expressão. Há, de facto, uma crise nesses partidos. Há também uma crise na social-democracia europeia, na medida em que os cidadãos atribuem também à social-democracia a responsabilidade designadamente por políticas de austeridade e políticas que têm criado situações difíceis e fraturas sociais ao nível europeu.
Mas isso não justifica a votação em Macron nesta primeira volta. É um candidato do centro e, de resto, muito alinhado, quer com as políticas europeias, quer com a globalização, quer com as, se quiser, de alguma maneira, até com políticas vistas pela esquerda portuguesa como muito restritivas e muito...
Mas é um candidato que rompeu em determinado momento com os partidos tradicionais, rompeu com o governo e sai do governo.
Sim, é verdade, mas não rompeu com o que a esquerda chamaria de a austeridade, não é? Ou se quiser, com o liberalismo económico.
Mas criou a ideia de que tem um projeto diferente para a França e o grande desafio que ele tem hoje pela frente é mobilizar, é conjugar essa diversidade dos partidos que o apoiam e das pessoas que o apoiam.
Doutora Margarida Marques, este fim de semana, sexta e sábado, há uma cimeira europeia que tem o Brexit como prato forte. Entretanto, há eleições antecipadas marcadas para a Grã-Bretanha, exatamente por causa desta questão do Brexit. Aquilo que eu lhe pergunto é se este processo eleitoral vai facilitar ou dificultar as negociações com a União Europeia.
O objetivo da senhora Theresa May, tal como ela o apresentou, é facilitar a negociação.
Do ponto de vista dela.
Do ponto de vista dela, mas também do ponto de vista do hard Brexit. Ou seja, a senhora May, a Theresa May, considera que tem no seu grupo parlamentar, na Câmara dos Comuns, tem apoiantes do seu, tem membros do Parlamento do seu grupo político que têm uma atitude muito radical relativamente ao futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia. E ela, de certa forma, quer ter um grupo parlamentar que seja mais apoiante do seu projeto. Isso é do lado da senhora Theresa May. Do lado da União Europeia não há uma modificação significativa, ou seja, o Reino Unido apresentou o artigo 50, a Comissão Europeia preparou as guidelines e o Conselho prepararam as guidelines e o Conselho Europeu, no próximo sábado, na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo reunidos a 27, vão adotar essas guidelines. O que nós achamos relativamente à proposta de guidelines é que, de orientações estratégicas certo. Para a negociação, é que essas negociações correspondem, são bastante equilibradas, no sentido de que, em primeiro lugar, não têm uma atitude de revanchismo relativamente ao Reino Unido, procuram criar condições para negociar um acordo equilibrado para os dois lados, para o Reino Unido e para a União Europeia, um acordo que não dê ao Reino Unido uma situação mais privilegiada
de
estar fora do que aquilo que tem hoje e, sobretudo, tem posições muito equilibradas relativamente às questões que nos preocupam. A primeira, a questão dos cidadãos.
Certo.
A questão, nós temos uma comunidade portuguesa muito importante no Reino Unido e interessa-nos a expressão cidadãos primeiro, para nós é muito importante e pensamos que a estratégia de negociação que é aqui colocada é uma estratégia que corresponde à nossa, às nossas preocupações. Tem uma segunda linha que tem a ver com o funcionamento do período orçamental da União Europeia. Este período orçamental,
ou
no
seja,
qual nós...
não prejudicar os fundos comunitários que estão previstos a serem entregues pelo Reino Unido manterem-se até 2020.
Exatamente. Portanto, até 2020 é uma questão que tem que se verificar,
sim,
mas evidentemente há uma participação no quadro financeiro plurianual, ou seja, até ao final de 2020, e não é só esse aspecto. Esse aspecto é um dos aspectos financeiros. Há outros, designadamente, que têm a ver com a participação no BEI, no Banco, no Banco de Desenvolvimento, em vários instrumentos financeiros outros em que o Reino Unido tem responsabilidades. E, portanto, também essa questão é uma questão que está
independentemente
na agenda.
Da data de acionar o Brexit, digamos.
Exatamente.
Assim.
E tem outros dois aspectos que nos preocupam, de certa forma. Um tem a ver com as áreas de cooperação futura e que estão aqui claramente enunciadas, mas também na linha daquilo que a senhora Theresa May propôs, designadamente a cooperação futura em matéria de defesa, segurança externa, luta contra o terrorismo, são áreas em que o Reino Unido tem ainda hoje um papel fundamental no quadro da União Europeia e que nós queríamos manter, e o Reino Unido também manifestou interesse em manter essa cooperação. E isso são domínios importantes. Tem finalmente um outro aspecto que para nós é muito importante, que é a questão da paz na Irlanda. Portanto, abre a possibilidade de haver uma negociação bilateral entre a Irlanda e o Reino Unido, no sentido de encontrarem um acordo na base, no contexto da lei europeia e das regras europeias, que permita manter a paz na região. Como sabe, no acordo de Sexta-feira Santa, a questão... havia uma espécie de mini Schengen, se é que podemos dizer assim, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, que fazia parte desse acordo, e nós não queremos, com este processo do Reino Unido, criar ali qualquer conflito regional. A União Europeia é um espaço de paz e, portanto, digamos que a única negociação bilateral que está na agenda é a negociação bilateral entre a Irlanda e o Reino Unido.
O grupo de trabalho que o governo português constituiu já tem quantificado o impacto potencial do Brexit em Portugal?
Não tem quantificado o impacto do Brexit porque é muito difícil fazer esse estudo. Já foi feito, por exemplo, um estudo ao nível europeu por parte de uma empresa de consultoria que temos também acompanhado, que foi encomendado pelo governo grego, por exemplo, mas depende muito o impacto na economia em Portugal, depende muito do tipo de relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. Porque se for possível, por exemplo, encontrar um mecanismo que é um mecanismo, por exemplo, tem hoje a Noruega ou a Suíça, o impacto é um. Se houver um hard Brexit completo em que não há qualquer acordo no que diz respeito à livre circulação de bens, serviços e capitais, evidentemente os custos são outros.
Melhor.
O que nós estamos a tentar, simultaneamente, e também é competência dessa unidade de missão, é captar investimento para Portugal. Quer de investidores que hoje estão no Reino Unido porque o Reino Unido faz parte do mercado interno e que deixam de ter interesse de estar no Reino Unido se o Reino Unido sair do mercado interno, quer potenciais novos investidores que, uma vez o Reino Unido fora do mercado interno, deixam de ter interesse em investir no Reino Unido. E isso também é um exercício que estamos a fazer.
E essa tentativa já está a ter resultados? Tem alguma noção de que tipo de impacto é que isso pode ter para Portugal?
É muito cedo para responder a essa pergunta. Nós estamos, por exemplo, a trabalhar arduamente no que diz respeito à tentativa de trazermos a Agência Europeia do Medicamento para Portugal. E isso tem um impacto grande no turismo, na economia, porque é uma agência que tem cerca de 900 funcionários e atrai do ponto de vista do investimento em centros de investigação, a indústria farmacêutica, tem de facto um impacto económico muito significativo e nós estamos a trabalhar muito no sentido de trazermos essa agência para Portugal.
Creio que é lido que é Portugal e mais 16 países.
Mais 19 países, 19. Até agora mais 19 países. É evidente que nós temos fatores desfavoráveis, diria, o facto de já termos duas agências em Portugal, a Agência de Segurança Marítima e o Observatório da Droga, mas também isso pode ser um fator, digamos, de economia de escala. Porque, por exemplo, existe uma colaboração muito grande entre o Observatório da Droga e a Agência Europeia do Medicamento e nós estamos a procurar, e já fizemos esse exercício, no sentido de valorizarmos os aspectos positivos para trazermos a agência para Portugal. É um exercício difícil, há países que não têm agência nenhuma, como a Croácia, mas nós temos, digamos, um pacote e um projeto com objetivos e argumentos muito importantes que nos podem ajudar, que são bastante ofensivos neste exercício. Portanto, estamos a procurar e aí estamos a trabalhar já há algum tempo, aliás, há vários meses, eu própria e o Sr. Ministro da Saúde estivemos na agência em Londres e designadamente reunindo quer com a direção da agência, com o diretor da agência, quer visitando para percebermos melhor a complexidade da agência, quer com os funcionários portugueses, que são funcionários da agência e que, digamos, são nossos embaixadores no sentido de que a agência possa ser localizada em Portugal.
É só que estão focados, porque há muitas outras agências da União Europeia com sede
em Londres. A autoridade bancária também. Nós aí não somos candidatos.
Para fecharmos a entrevista, ia-lhe perguntar, Portugal está num momento de decisão relativamente ao procedimento de déficits excessivos. Queria-lhe perguntar se está por certa a nossa saída dessa linha vermelha.
O que interessa referir neste momento relativamente a essa questão é que Portugal e o governo português fizeram o que era necessário fazer e têm os resultados, eu ia dizer que era necessário atingir, posso dizer para além daquilo que era necessário atingir. E a nossa atitude é, nós enquanto governo fizemos o que era necessário fazer, mas não é suficiente. Ou seja, a União Europeia tem que agir no sentido de decidir sobre os mecanismos necessários para fortalecer a zona euro, para criar as instituições que possam permitir proteger o euro caso haja novos choques, mas também que promovam a convergência na zona euro. E, finalmente, que este objetivo na zona euro não vá criar divergência com os países que não são da zona euro. Dito isto, nós achamos que estamos em condições de sair do processo de déficit excessivo e estamos confiantes relativamente a uma decisão.
E só mesmo para terminar, não acha que pode ser contraproducente nesse processo, não estando ainda uma decisão tomada, Portugal apresentar um relatório sobre a renegociação da dívida?
A questão da dívida é um problema europeu. A questão da dívida dos países, o problema das dívidas é um problema europeu.
Embora
e é assim que ele tem que ser.
Embora a Europa, enquanto instituição, goste de dizer que é um problema dos países do Sul.
Mas não é um problema dos países do Sul. É um problema europeu que limita a capacidade de investimento dos países e que limita a capacidade de crescimento económico e de criação de emprego na Europa. E é um problema que tem que ter uma solução europeia. É por isso que nós, relativamente a essa questão, a nossa posição é essa questão tem que ser discutida ao nível europeu.
E é isso que vai sair deste relatório que vai ser apresentado até ao final desta semana?
Não sei, o relatório está em curso, está ainda a ser preparado e está em curso. Mas esta tem sido e é claramente a posição do governo.
É um debate
e as instituições europeias conhecem claramente que é esta a posição do governo.
Obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigada.